Express Cultura.
Meio-dia 31, ótima tarde de segunda-feira para você que está na sintonia da Rádio USP aqui em Ribeirão, em toda a região, também pela internet em jornal.usp.br ou ainda pelo aplicativo Jornal da USP que você pode baixar no seu celular. De qualquer maneira, estamos juntos, sempre com um melhor para você aqui pelas ondas do 107,9 para você da cidade da região. Se você quiser entrar em contato com a gente, já sabe, né? 3315-4660 nosso telefone, 3315-4660. Se preferir, tem o Facebook, daqui a pouquinho já estou entrando para receber o seu recado, Express Cultura. Aproveita para curtir a página, as outras publicações que estão lá, também a foto dos nossos entrevistados que recebemos sempre aqui. E falando em entrevistados, boa tarde, Khaled.
Boa tarde. Eu não sou entrevistado, mas não. Estou trazendo um para cá.
Exatamente. Tudo bem com você? Como foi de final de semana?
Tudo ótimo. Final de semana foi bem
todas
gostoso.
Todas as dicas que passamos aqui no Express Cultura, acho que o povo deve ter aproveitado bastante, não?
Sim. Eu sei que o show do Sesc com a Letrux foi casa lotada, né?
Mentira.
Eu vi umas fotos, então foi super legal. Que bom, né?
Que bacana.
Uma música nova, né? Pessoal,
as pessoas ficam curiosas.
Nova geração,
né?
Exatamente.
Querem ver, querem ouvir, querem curtir, né? Tudo de bom, né?
Sim.
Maravilhoso. Se você fez alguma foto também no final de semana e está ouvindo agora Express Cultura, compartilha com a gente. Hashtag Express Cultura. A gente vai adorar ver também que você curtiu algo que a gente falou por aqui. E aí hoje, como todas as segundas, a gente tem esse momento poético que a gente conversa sempre com um poeta, um escritor, um romancista, um contista, aquele que realmente gosta de compartilhar com a gente seus sentimentos através da poesia ou de algo que quer transparecer. E este aqui é um momento muito especial porque você da cidade da região pode vir aqui conversar com a gente, você pode se colocar à nossa disposição também, se você quiser. Não precisa ficar tímido, não. Manda um e-mail para expresscultura@usp.br. A gente vai ficar muito feliz de agendar uma segunda-feira com você aqui, bater um papo bem descontraído, conhecer um pouquinho sobre sua carreira, também sobre o que você gosta de escrever, porque cada um tem um jeito, né?
Cada um gosta
de falar sobre uma coisa, a gente adora conhecer. E conhecimento, como eu sempre digo, engrandece a gente, não é?
É verdade.
É muito bacana a gente ter esse contato. Então, hoje o Khaled vai apresentar o nosso convidado muito especial.
Então, vamos lá. O convidado de hoje é o J.A. Castro, ele que vai contar um pouco da sua trajetória, né, em relação à poesia, as temáticas, o que envolve, né, o que desperta esse prazer de escrever. E tem uma novidade também, ele está lançando um livro, a gente vai conversar sobre esse livro também. Vamos começar com boa tarde.
Boa tarde, Khaled, Cláudia.
Bem-vindo.
Os ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E em nome dos amantes da poesia e da boa literatura, agradeço esse espaço, né? Que é muito importante.
A gente que agradece. Eu tenho dito isso, né, toda semana, que esses encontros de segunda-feira estão sendo muito importantes para a gente, para mim e para a Cláudia. Eu acho que para os nossos ouvintes também. Então, a gente está aprendendo muito sobre literatura, principalmente sobre poesia, que está sendo a temática, né, que está conduzindo preferencialmente os encontros.
A falta do,
né,
contato, entendeu?
Sim.
Eu acho que é isso que o Khaled quer
conhecer,
dizer.
Né?
É, do conhecer também.
Às vezes a gente lê, mas é interessante quando o próprio autor fala sobre,
nossa,
o seu trabalho.
É outra coisa,
verdade?
Né? Sem dúvida.
E é muito importante também porque, infelizmente, a maioria das pessoas não tem o acesso, né? Não tem assim, o conhecimento do significado que a poesia tem, entendeu?
Sim.
E um programa que abre esse espaço tem que ser valorizado bastante, né? E principalmente quando se trata da literatura da cidade, do local, né?
Conhecer um pouco sobre os nossos artistas,
com,
né?
Certeza.
Você é paulistano?
Eu nasci em São Paulo.
Eu também, né, mas a gente é do
Paulo,
mundo,
mas, né? Assim, né? Só nasci lá, praticamente. É. Eu sou brasileiro.
Ah, tá definido,
exatamente.
Então.
Uhum. Eu nasci em São Paulo, mas assim, ainda bem pequeno. Meus pais se mudaram para uma cidade chamada Miracatu, em São Paulo também, onde nasceram minhas duas irmãs. Mas aí depois mudamos novamente, mas dessa vez pro Mato Grosso do Sul, quando eu tinha mais ou menos 3, 4 anos. E no Mato Grosso vivemos até a minha idade de 7 anos.
Tá.
Aí com 7 anos a gente foi para São Sebastião do Paraíso, que pertinho em Minas Gerais.
Gostoso demais lá.
Então, e lá vivi a minha infância, o resto da minha infância e minha adolescência. Aí, com 25 anos, me casei e vim para Ribeirão Preto para trabalhar também, né? À procura de novas oportunidades.
E aí não saiu mais daqui.
Exatamente.
Você acha que esse seu passado... Nômade, é. Isso influiu na sua forma de escrever, no seu conhecimento de... Porque, né, o Brasil é um país muito grande, os estados acabam tendo características próprias, assim, culturalmente, né?
Sim,
isso, isso influi na sua forma de escrever, na sua forma de pensar a literatura?
Sim, principalmente por eu tratar muito da minha própria infância, entendeu? Então tem um pouco desses lugares... Né? E no Mato Grosso, a gente morava numa fazenda, então tem muito aspecto rural em muitos poemas meus, você entendeu? Então, por esse motivo, teve influência essas passagens por diversos locais.
Como que era seu acesso aos livros naquela época?
Então, assim... Meus pais, a minha família não não tinha muitos livros, né? Não tem uma família de leitores, mas meu pai tinha alguns poucos livros em casa, você entendeu? E esses livros eu lembro até hoje da cor da capa deles, eu lembro perfeitamente. Acho que foi meu primeiro contato com livros, sobretudo um almanaque bem antigo que ele tinha dos anos 70, e ali eu gostava de ficar folheando, foi onde... Eu gosto muito de astronomia também, de filosofia. Ali eu tive acesso a tudo isso. E meu avô também, materno, que ele gostava de ler e tinha uns livros na casa dele. Então, quando a gente ia para casa do meu avô, a minha brincadeira preferida era ir lá nos livros dele, né?
Com muito cuidado. Você era curioso, então. Muito.
Exatamente, era muito curioso.
Olha só.
Começou do avô, então.
Comecei lá. Aí, e depois, né, na escola, eu adorava... Tá na biblioteca, a biblioteca era meu espaço preferido da escola, isso desde o ensino fundamental. E depois continuou esse meu gosto pela literatura, né? Agora, a poesia mesmo, eu fui ter contato com ela na faculdade.
Tá.
Né? Eu sou formado em História e no meu curso, tinha um curso lá de História da Arte, eu tive contato com a poesia. Até então, eu não conhecia. Conhecia, né, a prosa, mas poesia eu fui conhecer na faculdade.
Então, conta pra gente já, pra quem tá ouvindo, a gente tá conversando com o Jota Castro. Qual que é a diferença de prosa e poesia?
Olha...
Dá pra gente identificar, sim?
Sim, sim.
O leigo, uma pessoa leiga que nunca teve contato.
Veja bem, eu acho que a distinção, vamos colocar no primeiro plano, que é a prosa e o poema.
Tá.
Né? Porque tem prosa que tem a poesia.
Tá.
Mas assim, para a questão prática de gênero literário, poesia é o texto em forma de poemas.
Tá.
Né? E prosa é aquele livro mais, uma leitura mais direta. Você entendeu? Eu acho que, sobretudo, a diferença está na leitura que a pessoa faz dos dois.
Mas a prosa também tem textos curtos, como poemas.
Exatamente.
Tá.
E tem poemas também que eu, na minha visão, não tem a poesia. Não tem poesia.
Entendi.
Você entendeu?
Então você acha que é um pouco pessoal isso?
Eu acredito. Muitos autores consideram isso também.
Tá.
Você entendeu? Poesia está presente em várias coisas, né? Na própria prosa, no cinema, principalmente em música.
Que interessante.
Então, poesia, acho que numa primeira abordagem, é um estado, né, um estado do ser, do impacto que
é causa. É contido em várias coisas.
Exatamente. Tá. Mas em termos práticos, para quem for comprar um livro, né, pro nosso ouvinte leigo, assim, a poesia é a questão estrutural do livro. Um livro de poesia é um livro composto de poemas, seja ele poemas curtos, né, ou prosa poética, e a prosa é uma leitura mais direta, né?
Entendi. Olha que bacana, como a gente aprende aqui,
sim,
né,
Khaled? Você estava falando desse estado de poesia, eu lembrei da música do Chico César.
Nossa,
que fala
do
estado de poesia. É bem isso, né? Ele começa a contar coisas que inspiram, né?
Verdade.
Que faz trazer essa vontade de falar do mundo de uma forma diferente.
E tem uma coisa muito importante: poeta não só é aquele que escreve. Poeta é quem lê também. Sim, entendeu? Porque é uma comunicação. Então, se você lê um poema, mas assim, não lê de forma poética também, não vai causar um impacto.
Né?
Não
é
vai
verdade.
Causar aquele impacto.
Uhum.
Então,
tem que ser, né, tocado, né?
Exatamente.
Entendi.
Eu queria aproveitar, a gente está. A conversa está indo num espaço temático, né? A gente está nesse momento de infância, de descoberta. Você tem algum separado aí, algum poema que tem essa temática para ler para a gente?
Tenho sim.
Então,
Então
vamos lá, porque a gente vai pelos temas.
Boa, adorei, Khaled. Ótima ideia.
Então, o meu primeiro livro, igual já falamos, já trata de vários temas. E quando eu organizei os poemas por capítulos, ele começa justamente na infância, meio que uma ordem cronológica.
Como chama o seu primeiro livro?
Como?
Qual é o nome do seu primeiro livro?
O livro que a gente vai lançar é O Íntimo da Casa.
Tá.
Vamos ler, ele lê esse poema, depois a gente volta e a gente conversa mais do livro. Aí ele já vai falando, né, as definições, as separações, como ele organizou tudo.
O poema é o poema 2, do capítulo... Risos, Pântanos, Ciranda. Poema 2. A tarde adormecia enquanto banhávamos nos tambores. O céu sonhava marrom sobre a vasta planície de capins secos e cupinzeiros. A tarde adormecia com nuvens de pernilongos e carros de latas de óleo e arames que meu pai construía. Minha mãe tecia samambaias. O cheiro da maternidade exalado de seu colo estendia-se sobre a vasta planície. Alho, almíscar, pétalas e absinto. Ecos de uma canção de ninar, um grito.
E eu acho que vem muito a calhar, porque realmente são né, você fala de sensações, de lembranças, né?
Exatamente. E esse poema específico, são das lembranças que eu tenho da minha infância no Mato Grosso do Sul. Porque a gente morava na fazenda bem próximo ao rio.
Sim.
Então tinha uns tambores lá e a gente nos domingos à tarde ia para esse rio tomar banho e brincar nesses tambores, entendeu? Então você tem a presença de capins secos, cupizeiros e tudo isso.
Muito bem. Ô, Jota Castro, vamos fazer o seguinte. Ô, Cláudio, a gente vai de música ou a gente vai. Já vamos falar do livro? O que você prefere?
Ele que diz. Quer ouvir a sua música que você escolheu? Quer conversar já sobre o seu livro?
Pode ser uma música, então.
Então vamos lá.
Faz uma pausa.
Engenheiros do Havaí, escolhida pelo Jota Castro, somos quem podemos ser.
Vamos lá.
Me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.
Express Cultura
107,9. Engenheiros do Havaí, Somos Quem Podemos Ser, do Humberto Gessinger, escolhida pelo J.R. Castro, nosso entrevistado de hoje, poeta aqui, de São Paulo, mas residente em Ribeirão há muito tempo.
E o Humberto é um que tem, né, a gente estava falando que a poesia pode, né, não está só nos livros, né? Ele é um que trabalha bastante poesia na música, né?
Exatamente, exatamente. Muito filosófico e poético.
Uhum.
A música dele.
E vamos falar então, o J. Castro, vamos falar desse primeiro livro que você está lançando. Você estava contando aqui dessa ideia de separação, né, por capítulos, por temáticas. Conta um pouquinho como que foi algo pensado. Então, quando você começou a pensar o livro, você já pensou isso? Ou quando você começou a pesquisar os poemas que você já tinha, você falou, não, aqui fica mais legal só ir separando. Como é que foi essa ideia?
Olha, veja bem, eu, para mim, no meu caso, a publicação de um livro não foi meu objetivo principal. Eu acho que a primeira coisa que a gente busca é se encontrar dentro da linguagem. Então, fui escrevendo. E ele reúne poemas de... principalmente de 3 anos para cá, mas tem poemas desde 2012. E nunca foi... conforme eu fui escrevendo os poemas, nunca foi com a intenção de publicar um livro. Então, quando eu achei que tinha poemas suficiente para organizar num livro, aí surgiu o Íntimo da Casa.
Uhum.
Entendeu? Então ele é composto por 9 capítulos, 9 cômodos, e eu tentei organizar de forma de temas por capítulos.
Uhum.
Mas assim, o livro todo é costurado, então essa divisão foi por questão prática mesmo.
Existe um começo, meio, fim, mesmo que seja subjetivo, sim?
Olha, eu acho que talvez uma ordem cronológica, assim, do processo da infância. Nele tem a visão, a linguagem da minha mãe. Eu falo através da voz do meu pai também. E meio que deságua na minha fase adulta já, você entendeu? Mais ou menos nesse sentido, é um aspecto cronológico, mas, né, o livro pode ser lido ao contrário também, entendeu? Não tem essa amarração, não.
Ah, legal.
Mas isso é uma reunião de poemas, então cada poema é um livro diferente, entendeu? Essa organização é só prática mesmo.
Vamos escutar mais um poema seu?
Pois não, vamos lá.
O que você separou pra gente?
É o poema 7º. do capítulo Bigornas.
Ah, legal. Esse bigorna, desculpa, pois o capítulo não. Bigornas é já mais temática sobre...
Então, o capítulo Bigornas, ele teve uma fase na minha vida que eu escrevi bastante poemas assim, mais de cunho social, que é uma parte que me dá, de vez em quando, eu escrevo, sai alguma coisa também, entendeu? E aí uma influência desse capítulo que eu gosto, de um autor que eu gosto demais, é o Mayakovsky, um poeta russo. Aí eu organizei esses poemas dessa parte social nesse capítulo Bigornas.
Legal.
Por que Bigornas? Porque para dar um... por ser uma questão forte e da classe trabalhadora.
Sim.
Assim, entendeu? Esse poema é o poema 7. O dia escorrendo pelo ralo, poeira, pus e pânico nas mãos. O barulho do banho afogando o meu resto e minha fome de morfina a altas taxas de juros no sangue que custa caro manter. Que custa caro manter.
Eu acho legal ver...
Mais do que objetivo,
sim,
né?
Sim, não, e ver essa diferença, né? A primeira poesia foi, né, de algo...
Mais terna.
Mais terna, exatamente. É. Agora é uma bigorna mesmo,
verdade.
Assim, né?
Uma machadada, né? Você fala assim, bem diferente mesmo. E você, a gente estava conversando aqui antes, né, Khaled, sobre esse seu processo que você esperou para realmente fazer a edição do seu livro junto a uma editora, né?
Sim.
A publicação, melhor dizendo.
Sim, sim.
Conta um pouquinho para a gente sobre esse processo.
Quando eu achei que o livro estava pronto, quando eu organizei e deixei ele pronto... Aí surgiu a questão, publico independente ou eu vou atrás de uma editora? Porque eu leio muita poesia e leio autores contemporâneos, então eu compro, adquiro muito livro também, uhum. Eu compro bastante livro de várias editoras. E eu preferi ir atrás de uma editora que os poetas que eu leio publicam nela. Não é uma tarefa fácil. Eles recebem muito, um volume muito alto de originais, então é uma peneira bem
seleção
complicada.
Complicada, né?
Então o caminho que eu achei, que eu acho, foi para mim, o que eu acho que é melhor para quem deseja também publicar numa editora, numa boa editora, é ir publicando em revistas especializadas, também... e fazendo contatos com os poetas, que eu acho muito importante também, através das revistas. Eu publico muito nas redes sociais, foi onde eu fiz bastante amizades também, para mim foi fundamental. Então você vai ganhando um pouco de espaço e um pouco de conhecimento. Para mim, essa eu preferi, demorou mais de um ano, até que eu conseguisse publicar na editora que eu queria.
E para você chegar na editora, você manda um original, um rascunho do que vai ser por e-mail? Como você chega à editora?
Para quem está interessado, primeiro acho que visitar a página da editora. Todas têm o seu processo de seleção de original. Então você pega o seu original, manda no e-mail que eles disponibilizam para isso e tem paciência de esperar pela leitura deles. Sim. Que eles recebem uma quantidade de material, mas se eles já conheceram você por outro meio, é mais fácil.
Você já tem um nome ali,
exatamente,
né?
Por isso que para mim o caminho melhor é ir publicando, não se preocupar muito com o livro logo de início, e ter certeza de que seu material tá pronto para ser aprovado.
Sim.
Você entendeu? Então, faz. Você escreve. Daqui 2 meses você lê, relê. Não manda de imediato. Não é algo que você faz com impulso, não.
Entendi.
Você entendeu? E se eles já te conhecem, fica mais fácil ainda. Como é que eles podem te conhecer? Entrando no meio. entrando no meio poético, uhum. através de revistas. Tem inúmeras revistas digitais, impressas também, né?
Sim.
Ou participar de antologias também. Tem editoras que organizam antologias de vários poetas num livro. É um mecanismo também.
Legal. E agora vamos falar do lançamento do Íntimo da Casa. Conta pra gente, já tem data para ser lançado?
Tem sim. O lançamento será no próximo dia 27 de abril, né?
Uhum.
Na Biblioteca Padre Euclides, aqui em Ribeirão, das 10 às meio-dia e meia.
Tá.
A Biblioteca Padre Euclides fica na rua Visconde de Inhaúma, 490, no primeiro andar.
Aberto a todos.
Aberto a todos e também quem puder. Eu convido todos a irem também, porque uma parte do valor do livro vai ser revertido para a biblioteca, que é uma biblioteca que depende de recursos também.
Ela teve com dificuldades há tempos atrás, né? A gente até conversou aqui sobre isso, né, Khaled? Sim.
E no caso, nada mais justo também, já que ele oferece o espaço, né? Então, quem for já vai estar adquirindo o livro e também ajudando um pouco a biblioteca.
Estamos felizes com essa sua iniciativa. É muito importante, né, que as pessoas tenham esse contato também, saibam da importância, né, de um local como este aqui em Ribeirão Preto e possam contribuir também, né, visando este lado, não é, Khaled?
Sim, exatamente.
E muito importante, vai ter café e biscoito.
Ah, essa é uma parte que, assim, ajuda, né? É. Ajuda a gente a ir ler um pouquinho, tomar um cafezinho, né? Sim. Faz parte, né?
Exatamente.
Quando a gente tá lendo alguma coisa, não é gostoso tomar um cafezinho e tal? O clima, né? Ajuda. Muito bacana mesmo.
Então, sábado, dia 27 de abril, a partir das 10 da manhã, Biblioteca Padre Euclides, lançamento do Íntimo da Casa.
Guardadinho pra gente falar novamente sobre mais perto,
sim,
né? A gente dá mais uma vez esse toque para os ouvintes aqui da Rádio USP para comparecerem em massa lá, para conhecer você pessoalmente, porque aqui pelo rádio já conheceram, conversamos um pouquinho, mas conhecer você pessoalmente, adquirir seu livro, não é?
Sim,
porque
sim.
É muito bacana a gente também ter esse lado, né? A gente prestigiar os escritores também adquirindo os livros dele,
com
não
certeza.
É?
Com certeza. E o papo tá bom, a gente teria muita coisa pra falar aqui.
Ah, eu não tinha nem olhado no relógio.
Então,
que isso?
O tempo passa muito rápido.
Quando o papo é ótimo, é isso, né? Voa.
A gente acabou, né? Nem falando tudo que teria pra falar, então já é legal que já fica o convite pra um retorno, né?
Exatamente.
E com certeza virei com maior satisfação.
Legal. Aproveito, você falou que você publica muito pelas redes sociais.
Sim.
Passa uma página para os ouvintes.
Pode
que
passar tão... seus contatos.
Exatamente.
Fique à vontade, porque esse espaço é seu nesse momento. Você coloca seu né, todos os seus contatos em relação às redes sociais ou mesmo telefone que você queira divulgar,
e-mail,
fica à vontade.
O que você achar melhor.
Sim, sim. O e-mail é o jacastro@gmail.com e no Facebook jacastro também. Só procurar a gente lá. E outra coisa também, o livro já está disponível à venda no site da editora Penalux, que é minha editora.
Legal.
No site da editora e nas várias plataformas de venda da internet. Submarino, Lojas Americanas, todas essas plataformas.
Que bom!
Tá bom? Todas essas,
então, quer
lá,
dizer,
na Amazon.
O acesso tá bem
sim,
fácil.
Sim.
Dá para comprar diretamente contigo?
Dá para comprar comigo também, é só entrar em contato comigo, que vai até...
Já ganha,
até
legal.
Autografado.
Vai até com beijinho. Já.
Beleza. Entre em contato com o J. Castro, então, pelo Facebook, muito fácil, já estou aqui na página dele. Convidativa a página, você já aproveita, manda um recado para ele, solicita o livro que ele já vai mandar dedicatória para você. Certo, Jota? Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui.
Eu que agradeço, principalmente pela poesia e viva a poesia.
Viva
a poesia.
Valeu, Khaled, mais uma vez, mais uma segunda-feira. Na próxima segunda, o Khaled não estará por aqui.
Será só da Cláudia.
Estará em férias.
Não,
vai me abandonar, mas por uma boa causa, porque tem que
descansar um pouquinho também. Mas eu volto, eu juro que eu volto.
Aí você volta quando? Em
maio. Eu volto em maio, dia 13 de maio.
Dia 13 de maio.
Segunda-feira.
Segunda-feira.
Volto pra segunda poética. Já volto lá.
Com tudo, hein? Já quero que você traga, então, de onde quer que você vá, algo em relação à poesia.
Posso trazer, eu gosto muito de comprar livro dos países que eu vou visitar.
Assim. Então pronto.
Lá eu trago
um
autor para
a gente
conhecer.
A gente vai ficar aqui na expectativa dia 13 de maio, então, de saber por onde andou o Khaled.
Então tá bom.
Valeu. Muito obrigada, pessoal, por estarem por aqui, viu? E na segunda-feira que vem tem mais. Se você está interessado também em vir conversar sobre poesia, né, sobre o que você escreve em geral, fique à vontade, mande para a gente, para expresscultura@usp.br, pode ser pelo Messenger do Facebook também, a gente vai adorar te receber, como hoje aconteceu com o J.A. Castro. Muito obrigada.
Express Cultura.